Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e outro podcast de hoje é sobre Vingadores.
Pô, agora vai tirar toda a audiência.
Não, calma. Mas cada um escuta numa hora. Primeiro escuta um, depois escuta outro.
Aqui é o Paulo Silveira e canal de sucesso no YouTube precisa ter banheira de Nutella.
Olha aí.
Aqui é o Guga Mafra. Se você veio aqui pra aprender a ser famoso, você veio ao lugar errado.
Olha. Muito bem, nerds, estamos aqui em mais um Nerdtech, você já sabe, trazido a você pela Alura todo mês, toda primeira sexta-feira do mês. Temos Nerdtech com a Alura, com o Paulo Silveira aqui, e hoje temos o Guga Mafra porque nós vamos falar sobre o sucesso do seu canal no YouTube. É isso mesmo. Porque o Guga trabalha com vários canais de YouTube na Amazing Pixel, a gente já sabe. E uma coisa interessante é a gente tentar identificar fatores de sucesso do canal. Não só de sucesso de views, etc., mas sucesso comercial também, que nem sempre estão de mãos dadas. Às vezes o canal tem muito view e não consegue vender nada de publicidade. Tipo...
É comum, inclusive.
É comum.
A gente já teve alguns casos aqui também.
Então, por exemplo, Jovem Nerd não é o canal de YouTube mais visto do YouTube Brasil. Mas a gente consegue vender bastante publicidade. Tipo assim...
Peraí. Há controvérsias nisso. Ele não é em número de views.
Não.
Em número de minutos assistidos.
Ah, tudo bem.
Ele tá no top 5 ali.
É. Então, vamos entender todas essas diferenças neste programa espetacular, principalmente pra você, criador, que tá começando seu canal, que você já está no seu canal, que você quer fazer no YouTube sem se sujar de chocolate. Eu acho que é uma coisa importante que a gente falou, justamente o Guga falou aí, o Jovem Nerd, né, tem 2 milhões de assinantes no YouTube. O Whindersson tem, sei lá, mais de 20, né, milhões. E outros YouTubers, tipo o Castanhari tem uma cacetada de milhões, o Manual do Mundo também tem, chegou a 10 milhões agora e tal. Então assim, tem muitas diferenças do tamanho do público de cada um. O Jovem Nerd tem 2. Mas a gente, como você falou, a gente tem um watch time grande, muitos minutos assistidos, porque... A gente faz vídeos grandes, óbvio, né, com Nerd Player, com Nerd Office, etc. E tem muita retenção do público, né? Ou seja, a galera normalmente vê todo o programa, não abandona cedo o programa, né? Então é um público fidelizado, um público relevante que curte assistir o conteúdo inteiro. E isso é muito importante, não só para o algoritmo do YouTube, mas para você apresentar o seu canal como algo relevante para um anunciante também, certo?
É, na verdade, o que o Jovem Nerd é muito bom, o que o canal Jovem Nerd é muito bom e o conteúdo que você e o Dave fazem funciona muito bem, é a palavra mágica da publicidade na internet, que é engajamento.
Uhum.
Engajamento é o quanto a sua audiência interage com você, é o quanto ela compartilha aquilo que você posta, o quanto ela comenta, o quanto ela compartilha com os amigos dela, com as outras pessoas que ela conhece, o quanto que aquilo faz parte da vida dela, é a relação que aquela audiência tem com esse conteúdo que você produz. Então, todos os canais que você falou aí são canais de extremo sucesso. A gente não pode falar nada deles, nada. Uhum. Não tem nada errado com eles. Eles, além de ter uma audiência enorme, gigantesca, eles têm também um engajamento muito alto. O que o Castanhari faz é brilhante.
Nostalgia, o Manual do Mundo.
É, o que o Iberê faz é brilhante. E o Whindersson também. Então, assim, nenhum deles são exemplos negativos, não é isso. Mas existem outros canais que têm audiências muito grandes, têm número de views muito grandes, mas têm um engajamento baixíssimo.
Uhum.
E não é que o conteúdo seja ruim, tá? Porque eu acho que não vale a pena a gente ir pra esse lado. Ficar, a gente não pode virar jurado do show de calouros de youtuber.
É, não é a ideia desse programa, exato.
Não é a gente que fica julgando se o conteúdo é ruim ou bom. Às vezes o conteúdo é bom, mas ele é muito viral, por exemplo. Se o conteúdo é muito viral, é aquele que você espalha por WhatsApp, ele é legal, muita gente vê, as pessoas às vezes veem repetidas vezes aquele mesmo conteúdo, então o número de views sobe pra caramba.
Uhum.
Mas o canal não vinga.
Mas ele termina ali, né? Essa relação com o conteúdo termina ali. Você viu, achou engraçado, às vezes você até viu de novo, achou engraçado e tal.
Acho que eu tenho um exemplo gringo disso, que é o How to Basic viraliza bastante, já viralizou mais antigamente, o cara sempre faz uma receita de como fazer alguma coisa, ele zoa completamente a parada, e é nojento, ele...
Uh-huh.
Enfim.
É bem nojento, é que ele faz xixi no pé, né, eu já vi ele fazendo isso.
É, faz xixi, é fake, mas é um canal de zoeira, entendeu? E tipo assim, ele é invendável, assim, quem é que... Vou botar a publicidade naquela mulher. Mas ele viraliza e ele é gigante, entendeu?
Mas despindo aqui todo o julgamento que a gente faz...
Não tô julgando o conteúdo deles. Eu tô falando que, tipo assim, como é que você vai botar uma marca ali, né?
Mas olha só, nós três aqui somos produtores de conteúdo também. Além da gente consumir conteúdo e trabalhar com isso, a gente também produz conteúdo. Então a gente sempre acaba olhando pro conteúdo que a gente vê com algum olho de jurado, igual eu falei, ah, isso é bom, isso não é tão bom. Isso... E tudo bem, isso faz parte da vida. Mas vamos tirar isso tudo, vamos olhar só número, vamos olhar só view. Tem um valor aí. Se esse cara tem 2 milhões de views, 10 milhões de views por vídeo, tem um valor ali como negócio, né? A gente tá falando aqui um pouco sobre o sucesso no YouTube, na produção de conteúdo como negócio. E se ele tem essa audiência toda, obviamente tem um valor. Mas esse valor, ele só vai até o ponto do alcance.
Uhum.
Você perguntou assim, quem poderia anunciar isso? Quem poderia anunciar nesse canal? Eu não sei. Mas se alguém anunciar nesse canal, ele vai ter um benefício ali. É o alcance. Muitas pessoas vão ver e perceber a marca dele. Agora, não basta, é muito pouco, né? O que vem depois disso?
Uhum.
A marca vai ter um relacionamento com o canal, com a audiência desse canal. A audiência vai entender o que essa marca faz, ela vai se engajar, ela vai passar a entender aquela marca como alguém que faz parte do dia a dia dela. E não vai, sabe?
Uhum.
E eu não tô nem falando da questão do conteúdo ser nojento ou não, ser repetitivo ou não, tal, que eu também acho. Mas assim, não vai porque não tem profundidade suficiente pra isso.
Um exemplo de como você tentar aproveitar apenas o alcance sem engajamento nenhum, ou seja, que é um exemplo errado, a gente conheceu uma pessoa muitos anos atrás, dono de uma loja de action figures, e ele queria começar a aparecer na internet e tal, procurou a gente e tal. E aí, ele tinha feito uma estratégia muito louca, que foi criar um Twitter. Na hora de fazer o Twitter da loja, pra ele anunciar lá os produtos dele e tal, o que que ele fez? Ele comprou um Twitter que já tinha um número X de seguidores e tava à venda.
Nossa.
Que era o Twitter Frases do Cazuza. E aí, ele transformou no, sei lá, o Teixeirinha Action Figures, alguma coisa assim, entendeu?
Uhum.
Mas o que aconteceu? Ele tava pensando só em alcance, porque ele tinha bastante seguidor daquele Twitter. Ele falou assim, ó, então vou alcançar bastante gente. Só que, em questão de engajamento, imagina, você segue o Twitter Frases do Cazuza e de repente começa a vir propaganda de Action Figures, coisas nerds, e você, caralho, né? Não vai ter impacto nenhum, entendeu? Então isso foi um...
A não ser que seja o Action Figure do Cazuza.
Ah!
Ou do Frejá, talvez.
Do Frejá. Exatamente, o box certo, Cazuza, Frejá.
Seria legal.
Mas isso não é um exemplo clássico de você ter alcance, mas não ter engajamento.
Virou um spam, né?
Virou um spam.
No fim, é isso.
É isso aí.
Ele comprou uma lista de seguidores e fez o possível pra chegar neles. Mas foi uma compra ruim, assim. Porque no fim das contas, se ele tivesse comprado um Frases de, sei lá, Thanos...
seria melhor, exatamente.
Talvez funcionasse, talvez tivesse dado certo. Mas além dele ter comprado uma base, no fim ele comprou uma base de usuários, né? Ele comprou um mailing e um mailing pouco qualificado pro negócio dele. Exato.
Exato, exatamente.
Uma coisa que acontece comigo sempre aqui na Amazing Pixel, às vezes canais que a gente tem que já fazem sucesso chegam pra mim e falam assim, putz, eu acho que meu canal tá meio estagnado e tal. O que você acha que eu devia fazer pra crescer o número de views? Ou pra ter mais anunciantes? Ou pra ter mais marcas anunciando e tal, pra gente crescer mais como negócio? E a minha resposta, ela é bonita e triste ao mesmo tempo. Sempre eu respondo essa pergunta com a seguinte frase, faça o que seu coração mandar.
Olha só, que bonito.
É bonito e triste ao mesmo tempo. É bonito porque é bonito, né? É poético. Mas é triste porque parece, eu acabo não dando a resposta que o cara tá querendo ali. Mas a verdade é que tem uma coisa por trás disso. Você tem que fazer um conteúdo que você realmente gosta. Fazer um canal do YouTube, e aqui a gente não tá falando de empresas, né? A gente tá falando de pessoas. Fazer um canal do YouTube é um negócio muito trabalhoso, muito difícil. Leva tempo pra dar certo. Uhum. Leva tempo pra ele vingar. E você só vai conseguir superar tudo isso, você só vai conseguir passar por tudo isso se você estiver realmente amando aquilo que você tá fazendo.
Sim.
Então, se você for fazer um canal sobre algo que você não gosta só porque faz sucesso, não vai vingar, não vai dar certo. Você vai ficar de saco cheio dele antes que esse sucesso chegue, se é que ele vai chegar. Então, é isso que eu sempre falo. Outra coisa que rola é as pessoas falando assim, ah, qual é a próxima moda, né? Teve a moda da Nutella, teve a moda dos desafios, do não sei o que, qual vai ser a próxima? Primeiro que não tem como saber isso, e mesmo se a gente soubesse, a hora que você começar a fazer isso, já vai ter passado, sabe? Já vai estar no meio do assunto.
Uhum.
É muito difícil você realmente surfar essa onda. Você pode até conseguir um vídeo que vai conseguir 10 milhões de views. Beleza, parabéns pra você. Mas você não vai conseguir manter isso depois.
Uhum.
Então, se você pensa no canal do YouTube como um jogo de loteria, eu vou tentar fazer um vídeo que vai viralizar, vai dar 10 milhões de views e eu vou ganhar uma grana lá com a AdSense, beleza, pode continuar tentando aí igual a loteria. Você fica tentando com chances muito baixas e uma hora pode ser que você acerte.
Uhum.
Agora, se você quer começar ele como um negócio próspero, você tem que pensar passo por passo, você tem que pensar em objetivos pequenos, e você tem que saber que é um longo caminho e você realmente tem que fazer algo que você gosta.
What's up, guys? Thanks for watching. Click down here so you don't miss out on any new videos.
Google, deixa eu aproveitar para te fazer uma pergunta, então. Por exemplo, a gente da Lura, a gente faz esse Nerdtech com o pessoal do Jovem Nerd, a gente faz lá no Nerdologia, faz com o Gaveta também, que tem um perfil bem, bem técnico, assim, do, nos vídeos, tem conteúdo. E o Jovem Nerd, por exemplo, no YouTube, eles têm bastante de cultura nerd, cultura geek e filmes, etc. Mas eles também têm a parte de vlog, etc. Muitos também têm essa parte de vlog. E tem muita gente que quer começar, que eu vejo que fica tentando entrar nessa parte, ah, vou começar a fazer diário e vlog, etc. Eu, pessoalmente, sempre preferi o outro, onde você traz realmente um conteúdo, em vez de que vou mostrar como é legal a minha vida, vou falar, não, olha, eu gosto muito disso, quero mostrar isso para as pessoas porque eu tenho um conhecimento técnico profundo, como nerdologia, ou porque não, eu sei fazer muito bem isso aqui, de editar vídeo, etc. Tem alguma preferência de que lado ir, ou...
Eu acho que não, Paulo, porque penso que é um stand-up comedian, um comediante, né? Esse cara é um cara que, basicamente, ele fala observações da vida dele. Não é muito longe, tá? E me permita alguma licença poética aqui, mas não é muito longe do que faz um vlogger.
É verdade.
Né? Ele pega fatos da vida dele, ele observa, ele cria um texto, ele cria um setup e punchline, né? Ele cria uma ideia e no final ele entrega um punchline que faz um negócio ser engraçado e tal. Beleza, ele tem um trabalho ali. Mas ele basicamente vive com observações da vida dele. E tem gente que é muito boa nisso. E é um negócio muito simples, né? Esse cara sobe no palco, né? De calça jeans e camiseta, com uma garrafinha d'água na mão, e esse é o show do cara. E o cara entretém uma plateia, às vezes, aqui nos Estados Unidos, tem cara que entretém um estádio fazendo isso. Enquanto o YouTube tem que levar, tipo, um país dentro de um 747 com a usina nuclear, o cara vai lá sozinho com o microfone, uma garrafinha de água e mantém a mesma plateia. Impressionante. Então, assim, eu acho que essa mesma ideia, essa mesma relação, ela vai pro... Isso é tudo entretenimento. Essa mesma ideia, ela vai pro YouTube. Então, o cara que faz vlog, se ele é realmente bom nisso, se ele é realmente engraçado, se é uma menina que faz um vlog de moda e fala de maquiagem e fala da vida dela, da roupa, do look do dia dela, ou se é alguém que gosta de pets e filma a vida do cachorrinho dele, sempre tem um público pra isso. Você prefere um conteúdo mais técnico, isso faz parte das suas preferências, ok? Mas tem, de fato, um público que gosta de ver vlogs, e se a pessoa for interessante o suficiente pra fazer um bom vlog, isso vai dar certo, vai funcionar. De novo, cai naquilo que eu falei, faz o seu coração mandar. Se você acha que você é bom fazendo vlog, se aquilo é divertido pra você, se você fica orgulhoso daquilo que acontece ali, independente do número de pessoas que estão vendo, vai lá, vale a pena. A vala comum que isso acaba caindo é das pessoas imitando. Pode ser que daqui a um tempo a gente tenha um novo Whindersson, um novo cara que liga a câmera na cara dele e é tão engraçado e tão inteligente, tão legal que as pessoas vão gostar. Mas vai levar um tempo, sabe? Não dá, vai surgir 10, 20 Whindersons a cada dia. Não adianta você ligar a câmera no seu quarto pelado e tentar fazer a mesma coisa.
Eu acho que muito dentro do que você falou sobre faz o que siga teu coração e cacete, em vez de o que tá bombando, o que tá fazendo sucesso, se você parar pra olhar lá atrás, quando começaram os vloggers, pensando em vloggers, quando começou o PC Siqueira, Cauê, Felipe Neto, quem mais dessa época de 2010 por aí, parece, um pouco antes e tal. Esses caras foram os primeiros vloggers a fazerem um puta sucesso. Cris Figueiredo, Kefra, etc.
Uhum.
Aí teve a onda dos vlogs. Todo mundo vlog, vlog, vlog durante anos e tal. A parada dos vlogs começou a cair, não era mais tão onda quanto fazer tag, etc. E aí o Whindersson apareceu.
Uhum.
Tipo assim, depois do grande ápice da onda dos vloggers, entendeu? Ele já fazia, sei lá, desde 2013, mas foi de 2015 pra 2016 que ele explodiu, que se tornou o canal brasileiro com mais inscritos e tal, e desde uhum. então, e ele tá fazendo o quê? Vlog. Depois da curva, entendeu? Mas por quê? O cara tava fazendo o que ele gostava, e fazendo o que ele gostava, ele fazia aquilo extremamente bem, né?
Uhum.
Então, tipo assim, não interessa que passou a onda ou que não tem a onda. Se não tiver a onda ainda, pode ser que a pessoa seja criadora da onda, entendeu? Quando o Jovem Nerd começou a fazer humor de fotomontagem, com texto, ninguém fazia exatamente isso. Era uma parada que a gente fazia. Quando a gente começou a fazer o Nerdcast, existiam outros podcasts e tal, etc. Mas não existia exatamente o podcast como o Nerdcast, entendeu? O Papo Nerd editado do jeito que era, com aquelas vírgulas sonoras dividindo os assuntos, com uma formatação de blocos que começam e terminam com música e etc. Assim, foi uma parada tipo assim, que a gente começou a fazer porque a gente estava interessado no formato que a gente foi traçando, né, criando com o tempo. E aí acabou virando uma coisa única e que teve o seu momento, entendeu? Disso a gente tem que esquecer essa ideia de que se você é óbvio que se você fizer algo que tá bombando, isso vai atrair mais atenção das pessoas. Mas, tipo assim, se essa não for a essência do que você mais ama e mais quer, quanto tempo você mesmo vai ter saco de fazer isso, entendeu? Pode até que venha ganha o sucesso, e aí você passa a ser só percebido como um produto dessa onda e não sobre quem realmente você quer ser, entendeu?
Pois é, e isso leva a gente de volta para aquilo que eu comecei a falar no começo do programa, que é o engajamento. Quanto mais você fizer um conteúdo que você realmente gosta, de um jeito ou de outro, a audiência vai perceber e vai entender isso. A audiência com quem você fala, ela sente isso. Ela sente que você tá fazendo aquilo ali porque você... Sabe, muitas das coisas que a gente fala no YouTube, elas só são importantes, só consegue perceber a importância quem também gosta daquilo. Então, por exemplo, a gente tem aqui na Amazing Pixel um canal de cachorros. É o Tudo Sobre Cachorros. É o maior canal de cachorros do YouTube. Ele fala um monte de coisas sobre cuidar do seu cachorro, todos os cuidados que você tem, e as raças, e etc. Quem não é muito fã de cachorro, não, sempre vai achar isso meio bobo, sabe? Sempre vai achar isso um pouco, sei lá, superficial. Porque ela não tem o mesmo amor por cachorros que o pessoal que tá fazendo aquele canal ali tem. E aonde eu quero chegar com isso? Se você olha Tudo Sobre Cachorros e fala assim, poxa, olha, esse é um canal que funciona, que tá num mercado bom, que tem anunciantes, tem marcas, é um canal muito grande, de sucesso comercial, vou fazer também meu canal de cachorros. Se você não for um fã de cachorros, se você não adorar ter cachorros, se aquilo não for algo realmente importante pra sua vida, o público que gosta de cachorros vai perceber.
Vai perceber, exatamente.
Ele não vai assistir seu canal, vai assistir o Tudo Sobre Cachorros.
É, isso aí.
Ele não vai assistir o seu canal. Então, o negócio não vai funcionar. Por mais que você esteja fazendo um conteúdo pro qual existe interesse, que é um conteúdo que tem um público muito grande, que pode querer assistir, etc. Esse público vai perceber e não vai conseguir enxergar a qualidade no seu conteúdo que os outros canais têm. É isso, tem canal do YouTube de tudo. Não só canal do YouTube, no Instagram, no Facebook, no Musical.ly, no Twitter, no Twitch, em podcast, em todas as plataformas de conteúdo que existem, já existe gente. Se tem uma coisa que você gosta, já tem gente fazendo conteúdo sobre isso.
Uhum. Sim.
Então não adianta você querer competir com as pessoas que gostam daquele assunto, se você não gosta. É melhor você focar naquilo que você entende, naquilo pelo qual você é apaixonado, naquilo que você vai fazer isso, não pensando no número de pessoas que vão assistir, mas no número de pessoas que vão amar assistir. Isso é que vai fazer a diferença. Uhum. E é isso que vai trazer um engajamento pro seu canal.
Eu queria saber do Google e também de você, Jovem Nerd, o que vocês acham, então, desse movimento que tem aparecido das empresas tentarem, primeiro, chegar nos canais que têm popularidade e depois de ter os próprios canais. Então, um exemplo é o que a gente faz, né? Então, a gente, da Alura, a gente entra nesses canais que tem um público parecido com o que gosta de tecnologia e etc.
Uhum.
Então, usando esse poder dos influenciadores e de uma maneira até mais próxima, né? Eu tô aqui no programa conversando até pra demonstrar, eu pego um pouco da influência de vocês e também demonstro meu conhecimento nessas áreas e minha participação.
Exato.
Como que vocês têm visto esses movimentos, se realmente está acontecendo? Eu também vejo empresas tentando fazer isso de maneira errada. Como que as empresas podem fazer, devem fazer, não devem fazer?
Eu acho que vale a mesma lógica. Claro que guardadas as devidas proporções, porque a gente está falando de empresas, não de pessoas, vale mais ou menos a mesma lógica do que a gente está falando aqui. Não adianta uma empresa que faz, sei lá, computadores, e aí ela contrata um youtuber e põe esse youtuber para tomar banho de Nutella dentro da empresa. Se bem que esse seria até engraçado, mas isso não vai crescer, entendeu? Então a primeira coisa, as regras que valem pra empresa valem pras pessoas. Você primeiro tem que ser honesto, não adianta você fingir que você não é uma empresa, não adianta você fingir que você não tá vendendo um serviço ali. É melhor você deixar claro qual é o seu interesse. Olha, a gente é uma empresa, a gente é bom nisso daqui, por a gente ser bom nisso daqui, a gente tem uma capacidade de produzir conteúdo muito grande, e é esse conteúdo que a gente quer trazer pra vocês. Faz todo sentido. E se você apresentar isso de uma maneira clara, de uma maneira honesta, isso vai dar certo. As pessoas, ao contrário do que a gente pensa, às vezes a gente olha as coisas muito pro lado negativo, né? Em geral, quem comenta na internet, o cara que põe um comentário, ele quer a polêmica, né? Ele quer trollar e tal, e aí tem muito comentário negativo e a gente acaba sendo meio contaminado por isso. Então o cara fala, ah, isso é jabá, ou então, ah, essa empresa só tá querendo me vender alguma coisa, mas na verdade as pessoas querem se relacionar com empresas. É só a gente ver a quantidade de pessoas que põem aquele adesivinho da Apple no carro.
Eu não tenho adesivo da Apple no carro, tá? Só pra...
Ok, mas tem mais um monte, a gente tem.
Vamos colar um adesivo da Apple no carro do Alexandre, ele vai acordar com um adesivado lá.
Mas você poderia ter. Mas assim, você pode não ter da Apple. Mas olha, nesse momento eu tô com uma camiseta escrito Fender, que é uma marca de guitarra.
Uhum.
Eu comprei essa camiseta, eu paguei, eu não ganhei de brinde da Fender.
Uhum.
Então assim, eu paguei pra fazer, teoricamente, paguei pra fazer uma propaganda deles. Por quê? Porque a Fender tem uma personalidade. A Fender é basicamente o inventor da guitarra moderna, da guitarra elétrica. A Fender é a guitarra do Jimi Hendrix, do Eric Clapton. Tem toda uma personalidade envolvendo ali o que a Fender faz. Boa parte da história do rock, que é algo muito importante pra mim, tá ligado à marca Fender. Então quando eu ponho uma camiseta escrito Fender, isso meio que mostra um pouquinho ali quem eu sou, a personalidade que eu quero passar. E é isso que as pessoas fazem. E as pessoas querem se relacionar com empresas de maneira geral. Eu tô falando da Fender aqui, que é uma empresa lendária e tal. Não, mas de maneira geral, isso funciona pra todos, pra todas as empresas. Isso pode rolar. O que mostra que existe uma possibilidade, sim, de uma empresa ser um influenciador, de uma empresa ser, produzir um conteúdo tão grande que ela pode ter fãs. E não só consumidores, ter fãs mesmo. Funciona isso. A gente tem inúmeros casos aqui, desde empresas enormes, né, até empresas que, depois que conseguiram isso, ficaram enormes, mas elas começaram pequenas e tinham seus fãs e tal. Até empresas pequenas mesmo. Isso existe, né? Então, a gente tem a empresa do nosso amigo Tucano, tem uma hamburgueria, Seven Kings. Uma empresa pequena, é um restaurante. E ainda assim, é uma empresa que tem um monte de fãs. Eu tava vendo o nosso amigo Léo, que vai editar esse episódio aqui, usando o bonezinho da Seven Kings nas fotos dele lá de Nova York.
Sim.
Por quê? Por que que o cara faz isso? Pô, porque ele é fã da empresa. Ele é fã da Seven Kings. Ele é fã do que o Tucano faz. Faz sentido, entendeu?
Uhum.
É normal a empresa ter fãs, ter seguidores, assim como pessoas, assim como artistas têm fãs. Isso pode acontecer. Mas do mesmo jeito, você tem que ser honesto, você tem que ter uma proposta de valor, um conteúdo muito claro, não adianta você atirar pra todos os lados.
Sim.
E é isso, você tem que dar a cara a tapa um pouquinho também. Como todo mundo faz aqui, como a gente faz aqui todas as semanas, né?
E pra quem tá criando, seja uma pessoa, seja uma empresa, a gente vai fazer o jabá no final do curso que você criou, Guga, mas o que que você dá de linhas gerais pras pessoas que estão com canal, seja de empresa ou não, que trabalha com marketing digital, o que que são os erros, o que que tem que ser feito, de básico mesmo, feijão com arroz pro canal?
Eu já comecei com o ponto específico, né? Eu já comecei com dois pontos específicos aqui. Primeiro, o que que você tem que almejar? Engajamento. Você não tem que almejar audiência, você não tem que almejar número de views muito alto e tal, isso vai vir com o tempo. Você tem que almejar engajamento. A relação que você tem com o seu público, por menor que ele seja, ela tem que ser muito forte. Esse é o mundo ideal. É melhor a gente ter uma relação com um público pequeno, mas uma relação muito forte e de troca, do que você ter uma relação com um público muito grande, com quem você não consegue estabelecer um diálogo. A outra coisa é você fazer o que o seu coração manda, como eu falei. É você fazer um conteúdo que faz sentido pra você, um conteúdo no qual você é especialista. E fazer isso de maneira honesta, de maneira aberta, dando a cara a tapa, de maneira propositiva. Quer dizer, se a gente tá falando aqui da Alura, que é uma escola, é uma empresa de educação, ela vai falar de educação, ela vai falar de história, ela vai falar de coisas voltadas pro conhecimento, né? Faz sentido isso. Vai falar de coisas voltadas pra tecnologia, ela é uma empresa de educação na área de tecnologia. Vai falar um pouco sobre isso. Entende? Você trazer o conhecimento que faz sentido pra você é o que vai te dar respaldo. Por que que o Jovem Nerd é conhecido como um grande influenciador do segmento de tecnologia, por exemplo? Porque ele fala disso há muito tempo. A gente tem, acho que há 13 anos atrás, falando sobre a história da tecnologia, falando sobre videogame, falando sobre celulares, falando sobre, sei lá, várias coisas relacionadas a isso. E isso ao longo do tempo, isso foi construído ao longo do tempo.
Este é o Nerdcast número 13, de maio de 2006, que a gente fala sobre Google. O nome é Google, meu pastor e nada me faltará, onde o Blue Hand fala que o futuro... 2006, tá?
Uhum.
O YouTube foi criado em 2005.
Uhum.
Ele fala que o futuro... da internet, falei, qual é o futuro da internet aí, Blue? Ele fala que o futuro é esse negócio de vídeo, compartilhar vídeo, essas coisas. Blue, o que que a gente tem tido de fantástico na internet que você tem percebido ultimamente?
Ultimamente, o maior é troca de vídeo.
YouTube?
É coisa do tipo.
É, então... É que agora com as bandas largas, né?
Antigamente, sem banda larga é impossível. Hoje em dia...
Ele meio que acertou.
Devia ter comprado ações do Blue Hands. Mas então, a gente tem uma brincadeira aqui que é assim. Às vezes tem um anunciante que fala assim, eu quero anunciar no Instagram do Jovem Nerd.
Uh-huh.
No Stories do Jovem Nerd. A gente faz publicidade no Stories, certo?
Sim.
Põe lá, hashtag ad, a gente faz publicidade lá. Aí ele vem e fala isso, eu quero anunciar no Instagram do Jovem Nerd. E a gente tem um preço pra isso. Aí a gente fala o preço e o anunciante acha caro. Não a Alura, a Alura acha tudo barato. Mas tem anunciante que acha caro. Fala assim, não, mas poxa, você vai fazer isso em 15 segundos. Cara, não é em 15 segundos. São 13 anos e 15 segundos.
É, exatamente. Não, 16, no caso, 16 anos. Jovem Nerd, 16 anos.
16 anos, ok. 16 anos e 15 segundos. 16 anos construindo isso.
Exato.
Construindo isso pra você chegar e quando a gente falar da sua marca, a pessoa que tá do outro lado vai prestar atenção, vai entender.
Exatamente.
Vai dar um crédito pra gente. Poxa, se é o Jovem Nerd que tá falando dessa marca, eu vou dar uma chance. E por quê? Porque lá atrás, uma outra coisa que a gente fez, ao construir esse negócio todo, foi a gente dizer não pra algumas marcas. Marcas que a gente não confiava, que não era um negócio legal, a gente não fazia, certo? A gente já dolorosamente já fez isso muitas vezes, não foi, Alexandre?
Já fizemos, sim.
É, e não foi fácil.
Não, e teve uns nãos que doeram demais. não, mas é muito importante porque é a questão de manter o engajamento e a confiança das pessoas, entendeu?
E a gente faz até hoje, né? No ano passado teve um enorme aí.
Então, esse é isso que eu tô lembrando, que foi doloroso.
Então, a gente fez isso ao longo de todo o tempo pra gente poder ter essa relação com o público. Onde a gente pode fazer publicidade com honestidade, a gente não disfarça, a gente não finge que não é uma publicidade, a gente fala na cara, a gente coloca jabá absurdo. Porque a gente sabe que a gente tem uma relação onde o público do Jovem Nerd vai olhar e vai falar assim, ah, ok, eu aceito isso, eu aceito ouvir essa publicidade, eu entendo que ela faz parte do modelo de negócio do Jovem Nerd. E mais, se essa marca é fã do Jovem Nerd, se essa marca tá ligada ao Jovem Nerd de alguma maneira, eu vou dar uma chance pra ela, porque eu também sou fã do Jovem Nerd. Eu também me envolvo nas coisas que o Jovem Nerd faz. Então isso tudo constrói algo que é muito positivo. E quando a gente fala de marcas criando seu próprio conteúdo, seu próprio canal do YouTube, seu próprio podcast, etc. Se for nesse princípio, se for com essa ideia, também chega lá da mesma maneira. Como eu falei, pessoas, elas não têm nenhuma ressalva em se relacionar com marcas. Pelo contrário, elas estão abertas a isso. O importante é você não tentar enganar elas.
What's up, guys? Thanks for watching. Click down here so you don't miss out on any new videos.
Uma outra coisa que eu sempre recomendo quando a gente está criando um novo canal do YouTube ou reestruturando um canal do YouTube para o crescimento, coisa do gênero, é cuidar do formato do programa. Eu acho que essa é uma fórmula secreta, bom, não é mais secreta, mas que vale muito a pena você pensar. A maioria das pessoas, elas gostam um pouco da previsibilidade do conteúdo.
Sim.
Elas gostam da ideia de entender a estrutura do conteúdo que elas vão receber.
Uhum.
Se a gente fizesse um Nerdcast, por exemplo, e aí num programa a leitura de e-mails é no começo, no outro é no meio, no outro é no fim, ia ser difícil da audiência entender aquilo que ela tá ouvindo. Quando ela vai ouvir o Nerdcast, ela sabe, ah, primeiro vai ter a leitura de e-mails, depois vai ter o cacete agulha, e aí o programa começa. Isso é confortável, isso é legal, ela entende, é como se fosse falar uma língua. Um exemplo que eu gosto de dar também são as séries americanas, é o CSI. CSI foi a série americana mais vista durante muito tempo.
Uhum.
Ele sempre é substituído por uma outra série que segue mais ou menos a mesma ideia. No CSI, todos os programas têm a mesma forma. Começa com um crime acontecendo, uhum. Depois mostra a equipe ali tentando na cena do crime, tentando ver o que aconteceu, recolhendo pistas. Aí todo mundo vai numa direção que parece óbvia, mas é errada.
Tanto que depois de um tempo vendo CSI, eu falo assim, ah, whatever, você me mostrar qual é a primeira hipótese. Eles filmam, né? O cara começa a narrar o que pode ter acontecido, e aí você vai vendo o crime acontecer da forma que ele tá narrando, né?
Uh-huh.
Eles reproduzem como se estivesse vendo acontecendo. Mas eu falo assim, whatever, porque essa primeira tá sempre errada, então eu já sei que não é assim. Tá,
é, então. Então, mas é a mais óbvia, né? É a que faz mais sentido dentro das informações que você tem ali. Quando chega mais ou menos ali nos 32, 33 minutos do episódio, se você assiste pelo Netflix, né, que não tem propaganda, quando você chega ali mais nos 32, 33 episódios, alguém olha pra cima e tem essa cara genial. Opa, tipo, eureka.
Sim, sim.
Aí a pessoa saca e aí muda o sentido, e aí tem mais 10 minutos pra tudo se resolver.
Exato.
E sempre tem essa mesma coisa. E aí você fala, pô, mas é sempre igual. E cara, CSI é assim, NCIS é assim, House era assim,
Scooby-Doo.
Scooby-Doo. E por quê? Porque isso, é o que eu falo, isso é como se você estivesse falando a língua. É como você propõe uma estrutura que a pessoa vai entender. E isso é muito importante no YouTube também. E uma coisa normal é que cada episódio que ela vai fazer, quando é um vlog, por exemplo, cada vez ela vai fazendo um pouco diferente de acordo com a história. E na verdade, se ela colocar tudo dentro de uma estrutura mais ou menos similar,
uhum.
vai ficar mais fácil da pessoa que tá do outro lado entender e se engajar com esse programa.
Uhum.
É o caso do Nerd Player, por exemplo. O Nerd Player, ele não foi sempre exatamente assim, mas aos poucos ele foi sendo construído desse jeito, né, Alexandre?
Sim.
Ter uma abertura onde você aparece falando. O momento de absurdo foi uma coisa muito legal que a gente fez no Nerd Player, porque a gente escancarou mais ainda a ideia da publicidade. Vai entrar uma publicidade aqui. E era importante pra gente. Uhum. Presta atenção. E depois o programa se desenvolve. Ele tem mais ou menos a mesma duração, tem mais ou menos a mesma estrutura sempre. Isso faz com que o programa seja mais fácil de você se relacionar e dele crescer.
É engraçado que raras vezes que não tem momento de Jabá Absurdo, eu sempre vejo a galera falando, caraca, não tem momento de Jabá Absurdo, eles notam, entendeu? Por mais que seja uma brincadeira deles notarem que não tem, e fala assim, porra, assim, como se eles realmente estivessem sentindo falta, eles notaram a ausência. Isso significa justamente isso que você falou. A galera tá acostumada com o formato e acha interessante o formato. Quando muda, alguma coisa fica até esquisita na mente da pessoa, né?
E outra coisa que é importante a gente... O Nerd Player é outro exemplo que eu sempre uso aqui. O Nerd Player levou muito tempo pra fazer sucesso. A gente já tinha o Nerdcast, já tinha o Nerd Office.
Isso.
Já eram dois programas de sucesso. Mas pra gente trazer, esticar esse sucesso pro Nerd Player, que é um excelente programa, mesmo ele sendo um excelente programa desde o começo, leva um tempo pra isso acontecer. Tem que ter uma certa persistência, né?
Todo programa novo tem essa curva. É impressionante. Até a gente começar a ter anunciante. Justamente porque as pessoas querem estar acostumadas ao formato. E acham importante que também o público esteja acostumado ao formato, né? É engraçado isso.
Pois é. E à medida que a gente vai... É óbvio que a gente não precisa fechar um formato e engessar ele. A gente pode ir mudando ele aos poucos. Mas a ideia é você acertar um formato que é o formato ótimo, sabe? Você vai mudando, vai mexendo um pouquinho a maneira como você vai colocando conteúdo, o tempo, vinheta, esse tipo de coisa, pra tentar chegar num formato ótimo. E o YouTube, ele tem uma ferramenta muito boa pra isso, que é a retenção de audiência. Você tem um gráfico que mostra, ele vai mostrando em tempo real, vai passando o vídeo, e o gráfico vai mostrando quando a sua audiência vai caindo, quando ela vai subindo. Então você enxerga, você consegue ver, putz, a audiência começou a não gostar disso aqui, começou a abandonar o vídeo. Começou um assunto legal, a audiência começa a subir.
Ou então aconteceu um negócio muito maneiro e certo, tá todo mundo vendo de novo, de novo, de novo, e aí o gráfico aumenta, né? Quando a galera justamente tá revendo uma cena específica, etc.
É, a gente tem vários casos aqui na Amazing Pixel de canais que vieram pra gente. O gráfico era um grande S deitado, ele começa caindo, 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 e chega lá embaixo, ele começa a subir de novo, que é quando o assunto do programa realmente começou. Ele chega num pico, e aí chega no final e cai.
Uhum.
Parece um número 5 deitado pra frente.
Uhum.
E a gente vai trabalhando essas coisas, a gente vai reduzindo a vinheta. Tinha canal aqui que tinha vinheta de 1 minuto e meio.
O quê? 1 minuto e meio é muita coisa, nossa.
Pois é, o cara, porque o cara caprichou, fez uma vinheta legal, fez um puta videoclipe legal na vinheta, tá bom, cara, mas ninguém vai assistir isso todo o programa.
É.
Essa é uma outra coisa também que é bem típico do YouTube, ainda mais pra pessoas mais velhas, assim, pra youtubers mais velhos. A gente tem a referência da televisão, né? No fim, a gente quer fazer um pouco igual as coisas que a gente gostava na TV. Só que na TV, você tem lá, por exemplo, a TV Globo. A TV Globo tá passando uma novela de comédia, aí de repente vem um jornal, que vai ter um monte de desgraça, político sendo preso, coisa assim, e depois vem uma outra novela que é drama, né? São 3 conteúdos totalmente diferentes, porque a TV aberta era assim, era uma emissora só, passando um conteúdo completamente diferente do outro, um atrás do outro. Então, ela tem que ter um negócio, ele tem que ter um token ali, que fala, ó, aquele conteúdo acabou, esse outro conteúdo começou, entendeu? Tem que ter uma transição entre uma coisa e outra, né? Porque ela não para, ela tá ali passando, tá passando jornal, tem o William Bonner falando ali, ele deu boa noite, veio propaganda, e de repente não tá mais passando, tá passando novela. Então tem que ter uma transição e ela tem que ser grande, pra dar tempo de você se acostumar, pra dar tempo de você entender que uma coisa começou, outra acabou. E no YouTube, ele é on demand, não tem isso. O cara dá play pra ver você. Ele não tá ali por acaso. Então, você não precisa mais dessa ideia da vinheta enorme, do videoclipe, da abertura com a música e tudo mais. É muito legal, mas esse é um tempo que já passou. As melhores vinhetas são aquelas que têm 1 segundo, 2 segundos. Pode ter. Vinheta é legal pra você marcar sua identidade visual, pra você marcar sua identidade sonora.
Sem ser vinheta em 3D com dubstep. Ninguém mais aguenta isso. Por favor.
É, porque aí você não tá marcando identidade sonora e visual nenhuma também, né? Fazendo igual. Mas ela tem que ter isso, 1 segundo, 2 segundos. Ela é um carimbinho ali, ela é uma assinaturazinha ali rapidinho antes do seu conteúdo começar. Então a gente já pegou muito canal aqui que tinha esse número 5 deitado, essa letra S deitada no gráfico, e a gente fez ele ficar reto, ou quase reto. O público começa a assistir, vai abandonando bem devagarzinho e assiste quase até o final, que é o gráfico ideal que a gente gosta de ter aqui.
Uhum.
Acho que esse negócio do formato que você bateu na tecla é importante, que eu lembro quando comecei as conversas com o Jovem Nerd pra gente fazer esse podcast e tal, ele batia muito na tecla, né? Eu falava, não, vamos fazer um pouquinho diferente, vamos fazer de terça-feira, de não sei o quê. E o pessoal da Bubox e o Alexandre falavam muito, não, vamos seguir o formato, né? O que o pessoal já tá acostumado, justo pra não entrar um negócio completamente diferente e num formato de ponta cabeça. E no YouTube com Nerdologia também, né? A gente fez com Átila, seguindo muito, e qualquer modificação muito pequena no começo, justo porque a pessoa tem expectativa, né? Quando ela vai assistir um vídeo no YouTube, ainda mais se você quer criar engajamento e essa ligação do telespectador com o apresentador e com o canal, precisa ter umas expectativas que são cumpridas. E não, aqui tem um monte de vídeo legal, tudo bagunçado, que uns são de 10 minutos, outros são de 1 hora, uns têm apresentação no começo, uns são de um assunto, outros são de outro. É, encontrar esse formato e ter toda terça-feira, toda sexta-feira, e ter um tamanho próximo, né? Os queimando a língua do Sr. K, tudo 15 minutos, sabe? Eu acho que gera uma ligação mais forte, é mais forte de gerar esse engajamento.
Exato, e você circulou de volta pra onde eu queria chegar, que é o lance do engajamento. Quanto mais você tem identificação, e às vezes quando eu falo isso pras pessoas, elas falam assim, pô, mas você quer que eu faça um conteúdo repetitivo? Você quer que eu faça um conteúdo formulaico? Não é isso. O seu conteúdo em si, a mensagem que você vai estar passando no programa, cada programa é diferente. Se você tem um canal de cinema, e num programa você tá falando sobre, sei lá, A Forma da Água, no outro programa você tá falando sobre Avengers, eles vão, o conteúdo é diferente. Mas que ele tenha sempre a mesma fórmula, é uma questão de linguagem, é uma questão, você tá falando a mesma língua, você tá falando a língua que o seu público já tá acostumado. E é isso que traz engajamento. É muito mais fácil essa pessoa responder e se engajar, se relacionar com o conteúdo que ela fala a mesma língua, que ela já está habituada, do que uma língua que ela está tendo que aprender toda hora de novo. Entendeu? O formato é a linguagem. E isso é uma coisa muito importante e faz muito sentido. Tem total importância no sucesso de um canal ou de um conteúdo qualquer que você vai fazer na internet. Seja ele um canal do YouTube, um podcast, um blog ou um conteúdo no Instagram. Então... Quando a gente fala de sucesso comercial de um canal do YouTube, normalmente a gente tá falando de publicidade.
Sucesso comercial, é.
Sucesso comercial.
Às vezes o cara quer só estar no YouTube e ele não tá buscando sucesso comercial, entendeu?
Eu tenho o canal da minha banda no YouTube.
Olha aí, isso você não tá procurando no sucesso comercial mesmo.
É, eu acho ele mega bem sucedido. Eu tive uma banda durante anos, a gente criou nossas próprias músicas, a gente criou nossa própria arte, nossa própria forma de expressão, e a gente teve isso a vida inteira. E isso tava só com a gente, tava nos vídeos que a gente fazia de show, nas fitas demo que a gente gravou, e a gente teve a ideia de, olha, vamos gravar isso ao vivo, com alguma qualidade de vídeo, e ter no YouTube pra gente poder ter lá, pra gente poder ter um registro disso que a gente fez ao longo desses anos todos. E a gente fez, o canal tá lá. Ele é extremamente bem sucedido. Eu tive exatamente o que eu queria com ele. Não tenho a pretensão de que ele seja mais do que isso. Então, cai nessa categoria que você falou aí. O objetivo dele era esse. Agora, quando a gente tá falando de você construir um canal do YouTube como um negócio, a primeira coisa que eu gosto de fazer é cair na real. Não adianta você querer ser uma pessoa famosa. Não se preocupe nisso. Se preocupe em fazer um conteúdo famoso. Isso que importa. É você fazer um conteúdo que é realmente relevante, que é realmente significativo. Se você vai ser uma pessoa que vai ser famosa, isso caso a caso, isso muda. Tem conteúdos que vão ser mais assim, outros menos. Não importa. Mas se você caprichar no seu conteúdo, isso pode vir, não é que vai acontecer, mas isso pode vir a acontecer naturalmente. E é melhor. Ele vai acontecer com muito mais solidez. Vai ser de uma maneira muito mais sólida. Quando a gente fala de sucesso comercial, normalmente a gente está falando de publicidade. E a maneira como você coloca publicidade no seu conteúdo do YouTube é determinante para que essa publicidade seja um sucesso com o seu público, que é a primeira coisa que você quer, e seja um sucesso com o seu anunciante. Ela tem que dar resultado, porque não adianta você arranjar um anunciante, ele pagou para aparecer no seu canal, no, sei lá, Frases de Cazuza, e ninguém comprou o action figure. Não adianta nada, vai ser uma vez só.
Uhum.
Então, quando a gente fala de publicidade no canal do YouTube, a primeira coisa que eu gosto de falar, tanto pros produtores de conteúdo, quanto pros anunciantes, é: vamos trazer essa publicidade para a mesma linguagem, para o mesmo formato do canal. A experiência da publicidade tem que ser a mesma experiência do conteúdo. Não adianta você ter uma experiência rica, completa, divertida, engraçada, fascinante dentro do conteúdo, quando chega na publicidade é só uma interrupção chata. Aquilo ali vai virar um negócio incômodo. E é o que a gente faz demais dentro do Jovem Nerd, certo? A linguagem que a gente tem no Jalá Absurdo, que você falou aí, é a mesma linguagem que a gente tem na abertura do programa, que a gente tem no decorrer do programa. O tipo de conteúdo que a gente apresenta ali no Jalá Absurdo, embora ele seja brifado, embora a gente esteja falando características de um determinado produto, de uma determinada marca que a gente está anunciando, ele é falado, a gente cria um texto para falar essas características que tem tudo a ver com o resto do conteúdo que a gente faz. E isso sem ser desonesto, sem ser fingir pro público que aquilo ali não é uma publicidade.
Uhum.
Esse é o caminho do bom resultado. Tanto do bom resultado com o seu público, que vai ouvir aquilo, vai ver aquilo e vai pensar, poxa, isso é legal, isso é um conteúdo legal, é um conteúdo interessante, é um conteúdo que faz sentido dentro do que eu gosto de ver. E com o seu anunciante, porque se o seu público tem essa relação com a publicidade que você fez, ela tem uma chance muito boa de dar resultado. A gente não controla tudo. Se o preço do cara for muito alto, se o estoque dele não tiver previsto isso. O Jovem Nerd já derrubou alguns e-commerces aí com alguns tweets, não foi não?
Não só e-commerces, alguns sites, até anunciantes, dependendo de que era e tal, não sei o que, e da estrutura tecnológica que tava lá por trás, a gente já aconteceu de derrubar, entendeu? Porque é pela grande quantidade de pessoas, né?
Hoje não acontece mais tanto, né? Mas no passado isso rolava direto. O cara vinha, anunciava com o Jovem Nerd no Twitter e derrubava o site. Então, ao invés daquilo dar resultado, só dava um problema pro cara, porque as pessoas estão ali querendo comprar e não conseguindo. Hoje, como tem nuvem e tal, e as estruturas são mais elásticas, isso acontece menos. Mas na época isso acontecia bastante. Então, você não tem como controlar todo o sucesso do seu anunciante. Isso depende um pouco do lado dele também, da maneira como ele cuida do produto dele, como ele precifica, como ele tá preparado para receber essa demanda. Mas, dentro daquilo que você controla, que é chamar a atenção do seu público, fazer ele entender a mensagem daquele anunciante, fazer ele dar um crédito para aquele anunciante. Isso você fez, você consegue entregar se você entregar com a mesma característica, com a mesma qualidade. qualidade que você entrega o seu conteúdo. E é um pouco o que a gente faz aqui no Nerdtech, né? É um pouco isso. A gente traz dentro da linguagem do Jovem Nerd, dentro da linguagem do Nerdcast, da maneira como ela é feita, um tipo de conhecimento, um tipo de informação que só a Lura pode trazer, e a gente traz ele dentro da linguagem, dentro do formato que o Jovem Nerd está acostumado a fazer, com um valor verdadeiro. Quer dizer, é legal o conteúdo que a gente faz aqui no Nerdtech, e também no Nerdcast Empreendedor, e também na publicidade que a gente põe no Nerdcast Normal e tal. Ele é um conteúdo muito valioso, e a gente faz isso com honestidade, de forma aberta. Olha, isso aqui é um anunciante, parceiro nosso, que está aqui promovendo a marca dele com esse conteúdo que a gente faz. Uhum. Funciona demais.
What's up, guys? Thanks for watching. Click down here so you don't miss out on any new videos.
Alexandre, você sente também, às vezes, quando aparecem alguns anunciantes, você fala, poxa, esse produto com essa marca conversando assim vai funcionar? E também o contrário, às vezes o cara quer direcionar tanto o script, você fala, poxa, essa linguagem aqui não vai funcionar, não vai vender. Até você consegue sentir?
Boa parte do nosso trabalho no backstage do Jovem Nerd é estar conversando com a área comercial e através dele com os clientes sobre o que a gente acha que é mais eficiente para a mensagem, entendeu? Tipo, às vezes o cliente pode vir com uma ideia e a gente, pô, cara, mas eu acho que isso aqui funciona. Já aconteceu várias vezes. Isso aqui funciona melhor se a gente associar isso a um conteúdo X em vez de Y, entendeu? Um exemplo de coisas que dão muito certo, que a gente faz a quatro mãos aqui. Vários Assassin's Creed que foram lançados pela Ubisoft, como são jogos históricos, né? Tem um pano de fundo histórico. A gente fez muito Nerdcast de história, que é alguma coisa que a gente já estava acostumado a fazer, independente de anunciante, sobre os temas do Assassin's Creed. A gente fez o Nerdcast de história sobre a Revolução Americana, quando lançou Assassin's Creed 3. A gente fez o Nerdcast sobre a Revolução Francesa, quando lançou o Assassin's Creed Unity. A gente fez várias nerdologias de história também a ver com isso. A gente fez uma nerdologia sobre memória genética, quando lançou também o Assassin's Creed. Ou seja, aqui no Assassin's Creed, ou seja, pegou uma temática do jogo que é a memória dos ancestrais, do personagem, vinha através do DNA pra você poder acessar, né, com ânimos e tal. Isso faz parte da história, a ficção do jogo. Aí o Atlas chegou, pegou a ideia e, tipo assim, existe memória genética transmitida por DNA? Né? Não, não existe. Mas, aproveitando que estamos falando de DNA, o que mais o DNA transmite através das pessoas? Existem certos medos, etc, que são hereditários, entendeu? Então, tipo assim, aí a gente falou da ciência, de uma coisa que era uma base da ficção do jogo. Ou seja, a gente está pegando nossa expertise, que é criar conteúdo, e em algumas oportunidades, quando funciona não só para o anunciante, mas quando funciona para nós, para o que a gente acredita ser um conteúdo valioso e único, que só a gente pode fazer e que o público vai curtir, a gente associa uma coisa a outra. É isso que a gente chama de temático, entendeu? É quando a coisa justamente é feita de uma forma de mãos dadas com a mensagem que vai ser passada. Mas é muito, muito importante, a coisa que a gente tem completamente como uma base que está antes de qualquer negociação, é se funciona como um conteúdo, independente do anunciante. Por exemplo, se não tivesse esse anunciante, isso poderia ser um conteúdo no Jovem Nerd, ou no Nerdologia, ou nos canais, etc? Poderia. Então, se poderia, mesmo ser anunciante, eu posso trazer um anunciante e colocar nesse conteúdo, entendeu?
Para ver se para em pé.
Exato, exatamente. Se você tirar o anunciante e ele não para em pé, aí não vale. E aí, tipo assim, o que a galera não sabe é quantas vezes a gente disse não, não dá certo dessa forma, entendeu? Às vezes você não diz não total pro anunciante e dá tchau pra ele. Às vezes você diz não, nesse formato não é interessante, mas a gente pode oferecer outros formatos que são interessantes, entendeu? O Jovem Nerd é uma árvore de todo tipo de formato. Afinal, esse é o modelo de negócio do Jovem Nerd, é vender publicidade. Cria conteúdo gratuitamente, vende publicidade. Então o que a gente tem que fazer é fazer com que nosso conteúdo seja relevante pro público e pro anunciante. Mas nunca o público vai perder por causa do anunciante. Essa é a nossa filosofia, entendeu? Nunca a gente vai forçar a barra por causa do anunciante. A gente vai sempre fazer algo que a gente acredita que é um bom conteúdo, sempre trazer um anunciante que a gente acredita que é um cara idôneo, que é um cara, assim, que tá trazendo uma coisa honesta e nos quais a gente compartilha os valores, entendeu?
É, pelo contrário, na verdade, né, Alexandre? O que a gente faz aqui com a Alura tem um halo effect muito grande. É a característica, o público acaba vendo a Alura como, caramba, obrigado, Alura, porque você pôs mais um Nerdcast na nossa vida.
Eu já falei pro Alexandre, tem gente que me para e fala, poxa, que legal que vocês estão gravando lá com o Nerdcast, né, e fazendo isso tudo sem pagar, não é publicidade. Fala, não, mano. Então é muito legal, mostra que funciona.
Mas uma coisa que interessante que eu lembro que, tipo assim, o Paulo veio procurar a gente porque ele viu que tinha dado muito certo o Nerdcast Empreendedor.
Isso.
Mas antes do Nerdcast Empreendedor começar, a ideia inicial era assim, pô, a gente queria fazer fazer um Nerdcast, pelo que eu me lembro, a gente queria fazer um Nerdcast sobre empreendedorismo por mês, pra falar do meu sucesso.com. Aí o que que a gente falou? Assim, tipo assim, olha, é uma boa ideia ter um Nerdcast empreendedor por mês, mas se a gente colocar um dos Nerdcasts da nossa grade regular todo mês como empreendedorismo, a galera vai encher o saco muito rápido. Porque imagina, você vai ter 3 Nerdcasts normais, um Nerdcast empreendedorismo, 3 Nerdcasts normais, um... Aí o que acontece? Não é legal do nosso lado, porque a gente vai ter um tema muito repetitivo, com muita constância, e não é legal, obviamente, pro público, que vai estar de saco cheio de, ah, não acredito, que essa é a sexta-feira, do... entendeu? Pra quem não interessa, porque nem todo mundo vai se interessar, ninguém é obrigado a gostar desse assunto, né? Vai ser ruim pro próprio anunciante, que vai falar assim, olha, as pessoas vão encher o saco disso e vão associar a sua marca a isso, entendeu? Você não quer isso, entendeu? Você quer que as pessoas se apaixonem pelo conteúdo da sua marca. Então, em vez de a gente pegar um Nerdcast por mês e transformar em um Nerdcast em empreendedorismo, vamos fazer um Nerdcast extra. Que aí, quem não se interessa, não fica puto, porque vai ter o seu Nerdcast regular. Quem se interessa, ainda vai ficar mais agradecido por ter mais um Nerdcast, entendeu? E foi a mesma coisa que a gente falou pro Paulo. Paulo, pra gente fazer isso, né, você já veio procurando com esse formato, né? Você já entendeu essa mensagem. Seria legal a gente ter um Nerdcast de tecnologia extra todo mês. E a Alura vem junto como proporcionadora desse conteúdo extra, aproveita e tem um espaço só dela pra anunciar a sua marca, os seus cursos, os seus produtos, etc, né? E, pô, deu super certo, tanto que a gente tá há 4 anos com o Nerdcast Empreendedor e estamos há 3 anos com a Alura, entendeu? E pra gente, repetindo, se eu tirasse a Alura de anunciantes do Nerdtex, se eu tirasse o meu sucesso do Nerdcast Empreendedor, se eu tirasse o WhatsApp agora do Nerdcast Speak English, que é o novo Nerdcast mensal que a gente tem, o conteúdo continua funcionando, continua em pé, porque o conteúdo foda, de qualquer jeito, que a gente tá produzindo. Então, olha só que maneiro a gente aproveitar um conteúdo foda e associar, sabe, uma marca da qual a gente compartilha valores e acredita nelas e sabe, e traz negócios e renda pra dentro da empresa, entendeu? É um negócio win-win, maluco. Win-win-win, porque eu ganho, o anunciante ganha e o público ganha.
Essas empresas, elas podem mudar de marca no futuro, elas podem ser vendidas, elas podem mudar completamente o modelo de negócio e ainda assim o conteúdo tá lá, ele se sustenta, é o que você falou. Ele vai estar lá pra sempre.
Pra sempre.
Ele vai estar sempre valendo. E a gente tinha tido, complementando a história que você contou, tem uma coisa muito legal também, que lá atrás a gente tinha tido um case com o Bob's.
Tinha. Foi a primeira vez que a gente teve um Nerdcast extra, né?
Que foi um case bem legal. E foi um pouco essa ideia de trazer a mensagem do anunciante pro nosso formato, né? O Bob's tinha essa história de você comprava um Big Bob e ganhava outro.
É, isso foi uma campanha durante um período, né?
É, você tinha que imprimir um cupom, na verdade, e aí com esse cupom você ganhava outro. E aí a gente falou, vamos soltar 2 Nerdcasts. E aí a gente tava, eles queriam fazer um Nerdcast temático e a gente pensou, ah, vamos fazer a história do hambúrguer, vamos falar sobre fast food, vamos falar sobre... A gente pensou várias coisas legais que tinham a ver. A gente falou assim, não vamos pro produto, vamos pra ideia da campanha, vamos fazer 2 Nerdcasts.
Uhum.
A gente faz 2 Nerdcasts, o cara baixou um Nerdcast e ganhou outro grátis. Funcionou muito bem e a gente tinha um medo na época de que isso ia dividir nossa audiência, né? Lançar 2 Nerdcasts ao mesmo tempo, na mesma hora.
É.
O cara não ia entender, ia ouvir um só, não ia sacar exatamente o que aconteceu. Então a gente ficou de olho ali na audiência e a audiência se sustentou. Ela se manteve a mesma nos 2 episódios.
E a galera se amarrou muito. Caraca, obrigado, Bob. Graças a vocês, teve 2 Nerdcasts hoje. Foi maneiríssimo.
A gente teve de comentário falando assim, eu vou ouvir esse Nerdcast no Bob's. Né? Porque sai sexta de manhã, pô, vou almoçar no Bob's ouvindo. Foi muito grande.
Foi maneiríssimo,
e o pessoal do Bob's adorou a campanha. Então a gente tinha esse background quando a gente propôs essa história aí do Nerdcast duplo, né? E que acaba causando essa sensação de que bom, a marca traz mais um Nerdcast. Né? Um Nerdcast só por semana não é suficiente. A gente tem uma marca trazendo um outro sobre um tema específico. É muito maneiro.
Isso é só um exemplo bem específico, né? A gente tá falando de Nerdcast, de algumas marcas específicas, mas tipo assim, a ideia geral de como transformar o seu conteúdo em algo rentável, que é o que, tipo assim, se você tá procurando o sucesso do seu conteúdo como negócio, essa que é a ideia, assim, meio que fazendo uma revisão, eu acho que a primeira coisa mais importante de todas é você ter o engajamento, você ter a fidelidade da sua audiência, sabe? E entender a sua audiência, entender o que eles curtem, etc. Mas ser, ao mesmo tempo, muito verdadeiro com você mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Todo mundo adora o hype. Tudo que tá no hype, galera gosta. Então, por exemplo, agora Vingadores. Beleza, Vingadores tá super no hype. Hoje tem o Nerdcast de Vingadores. Aliás, se você está escutando esse Nerdcast primeiro, o Nerdtech, hoje tem o Nerdcast extra de Vingadores. Mas, por exemplo, hoje tem o Nerdcast de Vingadores. Tá todo mundo querendo conversar sobre Vingadores e quando a pessoa é fã de um conteúdo específico, tipo a gente ou outros sites e tal, gosta-se muito de ouvir o que a galera desses sites está falando. É normal isso, bem normal. E sempre perguntam pra gente, né, o que você achou do filme e tal, não sei o quê. E aí, por exemplo, hoje a gente fez o Nerdcast Vingadores porque a gente queria falar muito sobre Vingadores. Não tem anunciante relacionado a Vingadores nem nada, mas a gente queria falar sobre Vingadores. Pra gente era algo natural e orgânico. A gente ficou empolgado com o filme e acha que tem conversa. Mas, quando saiu Guerra Civil, que foi outro filme que teve um hype muito grande, a gente adorou o filme também, teve o hype, a mesma coisa, mas a gente não conseguia descobrir uma conversa, sabe, relacionada ao filme. A gente não conseguia entender como a gente ia fazer um Nerdcast irado e que fosse diferente de tantos outros podcasts e conteúdos que a galera na internet já tava fazendo, entendeu? Era tipo assim, gostei do filme e é só isso que eu tenho a dizer, sabe? É, a pessoa pode até não entender isso, mas tipo assim, foi o que nós mutuamente sentimos. A gente não tinha muito o que acrescentar no caso do Guerra Civil. Então a gente decidiu não fazer o Nerdcast Guerra Civil. A gente, tipo assim, uma galera ficou puta, porra, queria Guerra Civil, queria ouvir vocês falando de Guerra Civil. E aí ficou durante um tempão, né? Cadê o Nerdcast Guerra Civil e tal, isso aqui. Tipo assim, eu não acho que foi um erro não fazer o Nerdcast Guerra Civil. Eu realmente não tinha muito a acrescentar. E eu acho que seria um erro maior a gente fazer um Nerdcast inteiro só porque a galera queria e a gente não ter muito a acrescentar no tema, entendeu? Eu acho que isso seria uma besteira. Então, tipo assim, nesse momento, foi o que a gente sentiu. E a gente, quando eu digo assim, o hype é legal, mas você tem que permanecer fiel ao que você acredita no seu conteúdo, pra o que é o melhor. Tipo, a gente poderia fazer um Nerdcast de Guerra Civil. Não tô falando que ele seria impossível. Mas eu não acho que seria bom. Não seria um bom episódio. O que não me tira a responsabilidade ou a culpa de ter feito outros episódios de Nerdcast que não foram bons. Não quer dizer que eu só faço Nerdcast que são fodas. Mas eu só faço Nerdcast que eu acho que vão ser fodas, entendeu?
Mas ô Paulo, em relação, eu vou fazer uma coisa que não se faz normalmente aqui e vou pedir feedback do cliente em público.
E?
A gente sabe que a publicidade que a Alura faz aqui no Jovem Nerd, a gente sabe que ela dá resultado. Tanto é que a gente tá aqui há vários anos fazendo, claro, e renovando e tal. Então isso a gente sabe. Agora, você percebe esse engajamento dos alunos da Alura? Você percebe essa sensação que, aquilo que eu tava falando no começo, da relação com a marca, você percebe que a gente traz isso pra Alura também de alguma maneira?
Ah, certamente. É motivo de orgulho pra muitos dos alunos. Os alunos que têm esse contato, né? Porque a gente tem alunos que não vivem nesse mundo completamente fora e... Bom, o Jovem Nerd, o que, que é isso, sabe? Tem muitos alunos assim. Mas o público que tá próximo e... Inclusive, quando a gente começou, falou, nossa, que legal que vocês estão lá. Então, aumenta também o engajamento de quem já era o aluno, sabe? Gera um ciclo aí virtuoso, muito poderoso. E eu cheguei a falar também pro Alexandre, pro pessoal da Bubox, que começou a funcionar bem pra gente depois de alguns episódios, sabe? Logo no começo, acho que é justo aquilo, ah, peraí, quem são esses caras aí? Nada a ver.
É, tem um ajuste, né?
Ah, já ouvi, ah, de novo eles, ah, então eu vou dar uma olhada, sabe?
Mas é conteúdo, cara, no nosso material aqui, quando a gente fecha uma campanha, né, quando a gente fecha um negócio com uma marca, eles recebem um material que tem escrito assim, olha, você tá produzindo conteúdo, você tá sujeito a todas os prós e contras que a produção de conteúdo tem. Você tá sujeito a atraso, você tá sujeito a participação de convidado, você tá sujeito a chover, perder avião, todas essas coisas. Se você quer ter absoluto controle sobre o que vai acontecer, manda banner. Manda o banner que não tem erro. Se você vai produzir conteúdo, tem essa característica. E do mesmo jeito que a gente teve essa curva de aprendizado com o Nerdologia, com o Nerd Player, a gente obviamente vai ter essa curva de aprendizado aqui no Nerdtech. Faz sentido. E é legal que a Alura percebe isso e entende isso desde o começo, né? A gente sempre conversou isso, sempre ficou claro. Mas é importante para as marcas, quando elas forem criar seus próprios conteúdos, fazer conteúdos com influenciadores, com produtores de conteúdo, eles vão saber que isso vai acontecer também. Isso é normal. Todo mundo tem curva de aprendizado. Por que que a gente não teria?
Guga, gostei, hein? Já pensou em vender o Jovem Nerd?
Mais do que isso, cara. Eu acho que você devia criar o seu próprio canal do YouTube. Já pensou nisso? Eu acho que você tem jeito para isso.
Muito bem, olha só, nós temos aqui uma coisa muito especial para anunciar, relacionada à Alura, relacionada a esse assunto do qual nós tratamos hoje. Eu acho que esse assunto pode render mais programas, inclusive, hein? Fica a sugestão, tem muita coisa para falar. Mas olha só, temos uma surpresa, porque nosso querido amigo Guga Mafra agora tem um curso na Alura também, que eu tô sabendo.
Pois é, foi, e é demais, cara, e é um conhecimento que a gente foi acumulando ao longo de, sei lá, 10 anos aí trabalhando com o Jovem Nerd, também com outros veículos, também com outras marcas e tal. E é isso que a gente tá trazendo aqui também, o conhecimento também muito forte que a gente traz da Amazing Pixel, onde a gente trabalha com criadores de conteúdo de todos os tamanhos. Então a gente tem canal lá que tem 10 milhões de assinantes e tem canal que tem 10 mil assinantes.
Uhum.
A gente já teve canal que teve zero assinante, a gente começou do zero.
Sim.
Então todo esse conhecimento acumulado que a gente fez lá, voltado para sucesso comercial, voltado para a criação do conteúdo e o trabalho com marcas, a gente trouxe para esse curso. E onde eu falo essa brincadeira que eu fiz no começo, né? Não, a gente não tá ensinando você a ser famoso, não tá ensinando você a virar um web celebrity. A gente tá ensinando você a criar uma propriedade intelectual, a qual você pode tornar um negócio, a qual você pode desenvolver ela para outros caminhos, a qual você pode tornar a base para a criação de mais conteúdo. E é isso que a gente tá fazendo lá. Um exemplo do que a gente faz lá, por exemplo, a gente falou muito aqui de publicidade, de como que a gente encaixa a publicidade dentro do nosso conteúdo, dentro da nossa linguagem. Então, uma coisa que eu ensino lá, quando você vai pedir joinha para seu canal, vai pedir para seguir você nas redes sociais, né? A gente faz isso, né? É o clássico do canal do YouTube, né?
Uhum.
Dá joinha, clica no sininho, se inscreve aí no canal, não é? Todo canal faz isso, não faz?
Uhum.
Tem que fazer. A gente fala, olha, isso também é uma publicidade. Isso é uma publicidade do seu canal. Então, ela tem que estar na sua linguagem.
Exato.
Então, ao invés de você pedir um joinha no começo do vídeo para você passar por cima disso rapidão, que todo mundo vai passar por cima disso rapidão também, encaixa isso no momento certo do seu programa. Mostra, se a gente tem um canal de culinária, na hora que você tá mostrando aquele queijo bonito derretendo, é naquela hora que você fala assim, tipo, esse queijo tá incrível, né? Você não acha que ele merece um joinha aí? Pô, porque aí você tá trazendo o cara pro conteúdo, aí você tá, de fato, integrando a sua mensagem publicitária, que é me dá um joinha, me dá um like, dentro do seu conteúdo. Olha, eu tô associando esse seu like a um negócio muito legal que eu tô mostrando pra você aqui agora, que tá te deixando morrendo de fome. É esse tipo de coisa, sabe? Como você integrar, como você trabalhar os formatos, como você, de fato, desenvolver o seu conteúdo para se tornar uma propriedade intelectual com possibilidades de sucesso, com possibilidades de crescimento comercial.
Excelente!
A gente trouxe o Guga para esse curso e também esse episódio porque a gente está lançando muita coisa de marketing digital, né?
Uhum.
De venda online e de trabalho que vários profissionais de redes sociais e de marketing precisam. Então a gente tem uns cursos novos de curadoria de conteúdo para blog corporativo, que tem muita empresa que precisa. Tem curso de branding, de pitch, de curso de e-commerce também, com algumas dessas lojas conhecidas. Esses são os novos. E a gente tem aquele basicão de feijão com arroz, de social media, de ads do Google, Facebook, SEO. Esse que é a essência do marketing digital, a gente tem bastante. Então o que é legal é que a gente está trazendo esse passo a mais, né? Esse negócio de estratégia, de marketing e esse tipo de coisas que a gente faz aqui com o Jovem Nerd, tentar atacar. Porque tem muito profissional de marketing digital assinando a Lura e a gente está
dando
um carinho especial para esse pessoal.
Mas é isso.
É, e em breve eu vou ter outro curso lá, né, Paulo? Já pode, posso dar esse spoiler
pode,
aqui?
Pode.
Vai ter outro curso lá que é de marketing com influenciadores.
Olha só, influenciadores, Guga.
Eu vou ensinar você a contratar o Jovem Nerd e o Azaghal.
Olha, não se esqueça então, se você fizer a assinatura da Alura, você já vai ter acesso ao curso do Guga. Você não precisa escolher um curso ou outro. Quando você faz a assinatura da Alura, você tem acesso a todos os mais de 500... Já chegou a 600?
Ainda não, mas vamos lá.
Tá chegando lá. Mas mais de 500 cursos, cara. Incrível, é muita coisa, cara. Então, ó, 10% de desconto. Já dou a dica, se você já não sabe, porque a gente sempre fala aqui todo mês, em alura.com.br/promoção/nerd. Certo?
Bom episódio de Vingadores pra vocês.
Agora pode ouvir falar.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.